Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Bem-vindos ao Porque Sim Não É Resposta, hoje sem Ana Filipa Rosa. Olá, Eduardo.
Olá, Ricardo.
E uma vez que não temos a Ana Filipa Rosa e a saudade inspirou-nos, vamos só aqui ouvir um trecho.
Saudade, eu te matei de fome. E tarde eu te enterrei com a mágoa.
Obrigado, Rodrigo Amarante, por estes versos. Saudade, eu te matei de fome, canta o Rodrigo Amarante. Eduardo, que tal hoje falarmos de saudades?
Tudo por causa da Ana Filipa.
Tudo por causa da Ana Filipa.
Evidentemente. Mas claro, vamos a isso, Ricardo.
Então, afinal de contas, Sr. Professor Eduardo Sá, o que são as saudades? O que é a saudade?
Ricardo, é um meio caminho entre estar de bem com a vida e estar, de certa forma, triste com ela. Nós valorizamos muito a saudade em Portugal e às vezes quase a transformamos numa espécie de imagem de marca. Vejam como nós somos capazes de descobrir coisas fantásticas. E eu receio que a saudade não seja assim tanto. Tão fantástica quanto às vezes nós a queremos entender, porque é assim um estado de estar triste, um vai-se andando, que faz com que a nossa vida não seja aquele brilho todo que nós gostaríamos que ela tivesse.
Eduardo, podemos falar de vários tipos de saudade. Por exemplo, eu tenho muitas saudades de comer um leitão consigo num belo almoço. Tenho saudades disso. Mas depois há aquelas outras saudades, aquelas que doem, aquelas saudades que temos de quem mais amamos, não é? São saudades diferentes.
Regressão, porque comermos um leitão num sítio fantástico se resolve com uma facilidade fora do lugar.
Exatamente.
E nem sempre as outras saudades são assim tão fáceis de resolver, não é? A saudade tem sempre uma dimensão, uma aragem triste, porque é quase como se nós reconhecêssemos, ao assumi-las, que perdemos qualquer coisa que é razoavelmente irreparável. É como se, no fundo, quanto mais nos afastássemos desse período de que temos saudades, mais ele fosse inalcançável. O José Gomes Ferreira falava das saudades do futuro, mas mesmo assim é uma forma poética de dizer que, de certa forma, o melhor do mundo fica ali a seguir, ao dobrar na esquina, no futuro. Mas a saudade, no seu sentido genuíno, não. A saudade é aquilo que faz com que nós tenhamos sempre a sensação de que há uma espécie de tarde demais que se impõe na nossa vida e que por isso mesmo nos magoa.
E eu vou pegar aí na palavra magoar, porque há saudades que causam dor física. As pessoas sentem dor de saudades.
Ricardo, não só causam dor física, como em algumas circunstâncias matam devagarinho. Aliás, todos nós temos as experiências de termos pessoas na nossa vida que às vezes passavam os dias a espingardar uma com a outra e de repente uma morre e nós temos sempre empiricamente a sensação de que quem ficou talvez não consiga resistir à saudade e que, de certo modo, morre também. Na cardiologia há uma figura que se chama miocardiopatia de saco-tubo, que é uma coisa horrível, mas que numa designação mais poética e todavia porventura mais clara se chama o síndrome do coração partido. São aquelas pessoas que têm cardiopatias em consequência de uma dor muito grande, muito grande, muito grande, uma dor emocional muito grande, muito grande, muito grande, e às vezes é tão grande e tão aguda que o coração vai à boleia e diz já chega e faz uma partida. E portanto, às vezes não é só a dimensão metafórica da dor, é uma dor física mesmo, e às vezes é uma dor tão aguda e tão brutal que faz com que algumas pessoas morram, literalmente morram, de saudade.
Oh Eduardo, mas sendo o corpo humano uma máquina tão fantástica, tão fascinante, não era de esperar que tivéssemos aqui algum dispositivo biológico que nos impedisse de sofrer de saudades?
E temos...
Podemos apresentar alguma reclamação ou não?
em vez de irmos só à memória, aquilo que nos salva das saudades são as pessoas que nós temos ao lado, não é, Ricardo? Porque
sim,
todos nós já passamos por dores muito, muito violentas quando perdemos alguém. Às vezes os pais, quando perdem um filho, dizem isso de uma forma única, querem morrer com ele, e muitas vezes não sentem coragem para morrer com ele, como os pais dizem, porque depois olham ao lado e têm porventura outros filhos e outras razões para estarem vivos que lhes tira essa aparente coragem. E portanto não há grande volta a dar, não é? Quando nós temos uma dor muito grande, muito grande, o melhor analgésico, ou se preferirmos, o melhor antidepressivo é de facto quem está ao nosso lado, quem consegue acolher a dor. Nem todos aqueles que estão ao nosso lado e que dizem que estão presentes de todas as maneiras conseguem acolhê-la. E depois quem nos consegue lá ir buscar e reparar essa dor, que é uma mestria que não está ao alcance de todas as pessoas que gostam de nós, e que quando nós temos essas dores que nos chegam da saudade, nomeadamente, nos ajudam a perceber quem é capaz de nos resgatar e quem fica todo trapalhão e nos ajuda a ter uma dor ainda maior.
Ou seja, Eduardo, a saudade é tanto maior quanto menor é a esperança de reencontrarmos
seguramente
essa pessoa.
Seguramente, seguramente, seguramente.
E também, todos já, penso eu, que já passamos por isso, nós temos saudades de alguém ou saudades de alguma coisa e alimentamos sempre grandes expectativas para o momento do reencontro. E nem sempre as expectativas correspondem depois na realidade àquilo que se passa. Devemos dosear estas expectativas? Devemos contrariar as saudades neste ponto?
Oh, Ricardo, nós temos tantas expectativas que depois, na linguagem de todos os dias, quando conversamos uns com os outros, não fazemos a coisa por menos. Vamos matar saudades.
Exatamente.
Matar as saudades. Acabar com elas de uma vez.
Vamos fazer como ouvimos na canção, vamos enterrar as saudades.
Exatamente. Né? Sem tirar nem pôr. E às vezes é difícil matar as saudades, porque nós queremos que o reencontro seja quase milimetricamente de acordo com o que sonhámos, e às vezes é desajeitado. E depois as saudades trazem também meia dúzia de ressentimentos, e nós às vezes somos muito complicados quando se trata de falarmos dos ressentimentos. Às vezes não falamos deles, amoamos simplesmente, e está a ver o que é duas pessoas mais ou menos magoadas de saudades, uma com a outra, a tentarem pôr as saudades a zero, matá-las de uma vez com alguns ressentimentos à mistura. E portanto às vezes os reencontros são rigorosamente ao lado do que nós sonhámos, não porque a pessoa não tenha todo o mérito para nos trazer para outros sentimentos que não a saudade, mas é porque às vezes ficamos ali todos muito ouriçados, uns em relação aos outros, e picamos de cada vez que nos tentamos abraçar, e corre mal, claro, a seguir.
Mas ainda assim não devemos baixar as expectativas, nem estar
não,
aqui com grandes
contrário.
Cálculos. E diga,
não, pelo contrário, sabe porquê, Ricardo? Porque nós precisamos muito de limpar esta espécie de lixo doméstico que depois vai existindo dentro de nós e que ocupa espaço, ocupa espaço, ocupa espaço. E não há forma de o fazermos se não formos, como às vezes as mães dizem em relação aos filhos pequeninos, muito explicadinhos em relação àquilo que estamos à espera e em relação ao modo como a pessoa que devia matar as saudades se estatelou com o período diante de nós e contrariou tudo aquilo que nós estávamos à espera. E, portanto, às vezes, antes de matarmos as saudades, passamos ali por situações crispadas, todos nós já passamos por isso, e que andamos ali às bocas, quase ali, numa provocação sem fim, que é como às vezes todos nós costumamos dizer uns em relação aos outros: pronto, andamos-nos a armar em parvos porque estamos a chamar a atenção. A chamar a atenção é uma expressão tão bonita, não é?
É.
Chamar a atenção.
Oi, Eduardo, eu tenho aqui muitas dúvidas em relação às saudades, mas é possível nós sentirmos saudades de alguém que está perto de nós?
Ah, quantas vezes? Começando por nós.
E sentimos saudades de nós próprios?
Oh, Ricardo, já viu, já nos aconteceu a todos em algum momento da vida. Andámos assim com a nossa vida cinzentona, está a ver? Tudo tipo,
sem leitão, não é?
É uma coisa desse tipo. Que todos os males sejam leitão. Okay?
Exato.
Mas assim, cinzentona, está a ver? E quantas vezes nós não nos damos conta de, para surpresa nossa e às vezes com um calafrio a atravessar-nos, que temos saudades de nós próprios, ou daquilo que já fomos, ou daquilo que já vivemos. E essas saudades são muito duras, porque é como se, no fundo, naquele momento nós estivéssemos a assumir para nós, sobretudo para nós, que entrámos assim numa espécie de pré-reforma em relação à vida, que não tem graça nenhuma e que nos faz sentir que o futuro pode não ser a coisa mais palpitante do mundo.
Oh, Eduardo, isso realmente acontece um pouco depois dos 40. Diga-me uma coisa, isso depois tem tendência para agudizar ou mantém-se mais ou menos estável?
Pai, acho tanta graça que pergunte isto, porque dá quase a ideia que eu já estou depois de 50.
Não, não.
Juro que não acho.
Não, estou aqui a fazer perguntas ao professor Eduardo Sá. Estudo estas coisas.
Ricardo, é assim, quanto mais nós nos tornamos mais experientes, mais velhos, por consequência, mais nós somos refinados naquilo que precisamos para nos levantar do chão, não é? E, portanto, crescermos a olhar para trás nunca é um bom pronúncio, porque é como se, no fundo, nós tivéssemos a noção de que tudo aquilo que nos pode revolver, que nos pode devolver ao espanto e ao entusiasmo, ficasse lá atrás e já não pudesse ser encontrado no futuro. Quando nós temos esta ideia de que, no final de contas, nos vamos alimentando de saudade, é um bocado como quando os países têm muito ouro na caixa forte do seu banco central, mas não produzem riqueza. Portanto, é sinal que vamos começando a descapitalizar. Não é o melhor do que se pode encontrar.
E a saudade consegue sobrepor-se à lógica? Ou seja, nós às vezes fazemos loucuras, verdadeiras loucuras, para matar as saudades.
Bom, e aí ficamos lindamente na fotografia.
É verdade, é verdade. Atravessamos o mundo, um oceano.
Então não é? E quando de repente fazemos uma surpresa e percebemos que aquilo... Porque depois também tem esse lado fantástico. Porque às vezes a pessoa a quem nós fazemos esse gesto não só fica feliz, como exulta de alegria. E nós temos a noção que somos a pessoa que faz a diferença em relação à sua felicidade. E portanto essas loucuras são paixão no seu estado máximo. A paixão é um antídoto da saudade, talvez porventura o melhor de todos.
Eduardo, só mesmo para fechar, afinal de contas, só os portugueses é que sentem saudade ou todo o mundo sente saudade?
A diferença é que os portugueses são um bocado peneirentos e não valia a pena, porque nós podíamos ao menos dizer pronto, que tínhamos inventado o entusiasmo, a alegria, a paixão, outras coisas que tais. Agora, assim, um sentimento concluído de tristeza, não. O fado foi lá buscar a saudade por uma razão simples. Porque, de facto, quando nós pegamos na dor e a transformamos em algo muito belo, nós também já percebemos que a beleza, para além da paixão, é o outro dos antídotos da saudade.
Eduardo, obrigado. E até amanhã, em nova edição do
obrigado,
Porque Sim, Não É Resposta.
Um abraço.
Vai sempre ao ar aqui entre as 5:15 e as 5:30 e fica também disponível daqui a pouco em podcast. Um abraço, Eduardo.
Outros. Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.